e quita outro lugar. Pra sua casa ou pra minha vida, você escolhe. Tristeza vai se matar com uma dose de alegria. E você completando meu dia. Vencerá minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, o meu disco arranhado. Daquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Vencerá minha semana, meu fim de semana, meu feriado. Meu remédio controlado, o meu disco arranhado. Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo.
Olá, ouvintes do Casa de Bamba, eu sou o Guilherme Andrade e hoje o episódio é uma retrospectiva. Estamos chegando ao final, ao derradeiro dia de 2021. Estamos embarcando em 2022 e nessa loucura que promete ser esse próximo ano. Então, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva do que eu falei aqui no podcast. Ano passado, eu fiz uma retrospectiva junto com a minha esposa. Nós falamos das séries e dos filmes que nós assistimos. Esse ano eu vou tentar fazer mais ou menos a mesma coisa, só que eu vou pegar os filmes que eu resenhei aqui no podcast. Até porque quando eu resenho o filme é porque eu curti o filme. Então os melhores filmes do ano, na minha opinião, né, dos que eu assisti, lógico, estão aqui nas resenhas. E aí, eu já começo com um filme que eu resenhei lá atrás, lá em janeiro, tá? Que é O Diabo de Cada Dia, filme da Netflix, protagonizado por Tom Holland e pelo Robert Pattinson, acho que é o nome dele. Os dois estão brilhando no filme, principalmente o Tom Holland. E foi um bom filme, cara, uma boa surpresa, aquele filme misterioso, né? Assim, é aquele filme bom de você assistir com uma pessoa ali, pedir uma pizza e curtir o filme, né? É um filme de drama, um filme de suspense, você não sabe pra onde esse filme vai te levar. Então foi uma boa surpresa, um bom filme aí pra começar o ano de 2021. Logo em sequência teve o Tenet, que aí eu não lembro já, porque eu resenhei muito no começo do ano, então talvez tenha sido um filme de 2020, né? Mas o Tenet lá do Nolan, que deu uma confusão toda, um rebuliço todo para reabrir os cinemas, foi um bom filme. Um filme, sim, que eu achei que seria uma merda total, mas me surpreendeu positivamente por... Não é um filme excelente, não é um filme muito bom, mas é um filme legal, ok, assim, não fiquei ofendido, principalmente por ser muito fã do personagem, foi o Sonic. Cara, eu acho assim, um filme para criança, sabe, aquela faixa ali de 10 anos... É um ótimo filme, me surpreendeu positivamente porque eu tava esperando muito pouca coisa. É outro filme muito bom, um drama, praticamente assim, só diálogo no filme, que eu achei na Netflix, me pegou muito porque eu gosto desses roteiro bem trabalhado, sabe, que a história é desenvolvida na fala dos personagens, foi Malcolm e Marie. Um filme que conta a história de um casal que chega em casa após uma noite de premiação e começa a discutir o relacionamento. E essa discussão de relacionamento vai passando por altos e baixos. Tem hora que eles estão super felizes, tem hora que eles estão tristes, tem hora que eles estão revoltados, eles brigam, eles fazem as pazes. E você também não sabe onde que esse filme vai acabar. Né? Você acha assim, um vai matar o outro, eles vão terminar juntos, vão separar. E o filme te deixa com um monte de incógnita, sabe? Tipo assim, monte aí as peças na sua cabeça, né? Se precisar, reveja o filme. É bem bacana esse filme. Eu curti, tá na Netflix, se eu não me engano. Depois, próximo filme. O Som do Silêncio foi uma indicação ali pelo Oscar, né? Inclusive, eu peguei essa dica com o pessoal lá do Cultura Pop a Rigor. E conta a história do baterista, né? Um baterista que perde a audição e tenta ali fazer um tratamento, tenta lidar com essa deficiência, ao mesmo tempo que ele quer retomar a qualquer custo a sua audição, principalmente por ele ser músico, né, depender da audição. É um filme muito interessante, assim, um drama bem pesado mesmo, assim, que toca em algumas feridas de autoaceitação, né, de quem você é, o seu lugar no mundo. É bem interessante esse filme. E aí a gente entra também em alguns filmes que foram indicados ao Oscar, aquela listinha do Oscar, né, que eu passei lá no começo do ano. Estados Unidos versus Billie Holiday é uma ótima filme, assim, filme de biografia. Eu sou muito fã de filmes de biografia porque a gente aprende com a história das outras pessoas, né? A gente pega a experiência das outras pessoas. Então, eu sou muito fã, adoro assistir, principalmente biografias de músicos. Judas e o Messias Negro conta a história lá dos Panteras Negras, né? Um episódio ali dos Panteras Negras. Também foi um ótimo filme. A Família Mitchell e a Revolta dos Robôs foi um filme, assim, lembrou bastante a galera lá do Aranha Verso, né? Homem-Aranha no Aranha Verso. Aquele tipo de desenho, né? Bem caricato, assim, uma animação fora do comum, né? Do que a gente tem ali de Pixar, de Disney, DreamWorks. É um filme que tem uma dinâmica muito atualizada, muito contemporânea, muitas cores, muita informação. Esse para mim foi o melhor filme de animação do ano, sabe? Também fui assistir na Netflix sem esperar nada do filme, só por mais um filme de animação. Como eu gosto muito de filmes animados, eu sempre que aparece um assim que a sinopse me interessa ou que alguma coisa me chama a atenção, eu vou ver. Mesmo que não seja nada, que seja um filme fraquinho, eu gosto de ver, me diverte, é um tipo de filme que eu gosto de ver no final de semana, sabe, pra dar uma relaxada. E esse filme me pegou muito forte. Inclusive, depois de ver esse filme, eu fiz uma lista de top 10 animações e ele entrou na minha lista de top 10. Vamos lá, próximo filme, Marighella, um filme que não é de 2021, se eu não me engano ele é do ano passado. Ele é de 2020, porém teve toda uma confusão, boicote, o governo, né, tentou não autorizar a passagem desse filme no Brasil e assisti depois de muito custo. Hoje em dia ele está disponível, aí eu não vou lembrar se é na Netflix ou se é na Globoplay, que eu assino ambos os serviços, então eu vi ele em algum streaming, provavelmente deve ser no Globoplay. Tá, que ele é da Globo lá, do Telecine, alguma coisa assim. E Marighella é mais um filme de biografia, protagonizado pelo Seu Jorge. Quem não assistiu ainda, é aquela coisa, é parte da história, né? Aí você vai falar assim, mas é um filme político, é um filme que tenta levantar uma bandeira. Cara, a vida é política. Qualquer coisa que você vai assistir, que você vai ouvir, música, filme, teatro, seja lá o que for, é política, cara. Não adianta, não tem como fugir. E história é história. Tem como você lutar contra a história. Mas o filme tem um viés, né? Ele leva pra você pensar por um lado. Tudo bem, pega aquela informação e vai pesquisar os outros lados da história, né? Ninguém é obrigado a concordar só porque tá passando num filme, achar que aquela história ali é a verdade absoluta, né? Então, poxa, vá, veja por um lado, depois procure o outro lado, se isso te incomoda. Eu gostei muito do filme. Essa temática de história brasileira também me agrada muito, né? É um filme de biografia. A gente conhecer um pouco do que foi a luta contra a ditadura, né? Desses personagens que são marginalizados, né? Há pouco tempo atrás eu não sabia quem era Marighella, nunca tinha ouvido falar nesse nome. Só quando os Racionais MCs gravaram a música, né, em homenagem ao Marighella, que eu passei poxa, quem que é esse cara? E aí fui pesquisar, fui atrás de vídeo no YouTube, aí veio o filme, comecei a entender um pouco de quem foi esse personagem. Um personagem muito denso, muito interessante, assim, um homem muito convicto, né? Então achei bem interessante o filme.
Respeitável público, um show tão maluco. Essa noite vai acontecer aqui. A gente vai armar um circo, um drama com perigo. E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu. E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, extra, não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, extra, logo logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Podem tentar, mas não vão me pegar. Terror nenhum, du-du-du-du. Com meu poder derrubei um por um. Vivem fazendo de tudo pra te atingir. Eles agem como animais. Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais. Daqui do alto não tô te escutando. Cê vai falando, eu vou faturando. Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de mim, vai sangrando. Ah, a carapuça serviu? Cadê você? Ninguém viu? Tô dominando o Brasil. E venha ver os deslizes que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Extra, extra, não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, extra, logo logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda.
É um filme bom, assim, uma comédia com aventura. Amor e Monstros, tá na Netflix também. Cara, é aquele filme tipo Zumbilândia, assim, pra ter uma referência, né? Pra quem curtiu Zumbilândia, que é um filme adolescente apocalipse, é, Amor e Monstros é bem assim, um carinha se apaixonando por uma mina, acontece uma apocalipse, eles são separados, e ele começa a procurar notícias dela, até que ele descobre que ela está em um determinado lugar, e entra numa aventura junto com seu cachorro, até chegar no ponto que essa garota está. É um filme divertido, um filme pra você ver também pipocão, ver com a família. Cruella, outro filme família, filme da Disney, uma vilã, talvez uma das vilãs mais icônicas do cinema, né? Vilã e vilões, é uma personagem que tenta matar cachorros, não é pra ser desprezada. Eu curti o filme, na resenha, se eu não me engano, eu falei que essa coisa da Disney querer humanizar os seus vilões não é algo que me agrada muito, mas eu compreendo que é uma nova onda, ela já tá tirando leite de pedra, tem que inventar histórias novas, tem isso aí, então acredito que vai se tornar mais comum os filmes como Cruella, como Malévola. É divertido, é legal, é nostálgico. Eu gostava muito de ver o desenho do 101 Dálmatas que passava na Disney Cruise, no SBT. Então, assim, eu sou aquele fã que vai ver, né? Não vou no cinema, até porque nessa época a gente ainda não estava indo ao cinema. Mas, quando chegar, tiver disponível para mim, eu vou assistir, tá? Não me incomoda. Willy's Wonderland é uma ótima surpresa, um filme trashzaço com o Nicolas Cage. É sim, aquele filme baixo orçamento mesmo e muito divertido, né? Tenta pegar um terror ali, mas é um terrir, né? Pra quem chama esse novo gênero aí, terrir, filme de terror que faz a gente rir. Gostei bastante. Vamos lá, Luca, outra animação, dessa vez da Pixar, que me chamou bastante atenção. Do ano, né, que foi lançado agora, me chamou mais atenção a Família Mitchell. Gostei mais, mas Luca também é muito bom, tá? Dos últimos aí da Pixar, é um dos melhores. Viúva Negra, um filme que chegou atrasado, acho que todo mundo que é fã da Marvel nos cinemas tem a mesma opinião, me divertiu, achei empolgante e queria ver mais, né? Ficou aquele gostinho de que, poxa, poderiam ter explorado mais a personagem da Viúva Negra. O Esquadrão Suicida, um novo filme, também divertiu, muito engraçado, recuperou ali a imagem do Esquadrão Suicida nos cinemas, né, que tinha sido jogada no lixo. Eu já falei disso na resenha também, eu gosto do Esquadrão Suicida, não sou um fã de quadrinhos, mas eu já tinha visto algumas animações, sempre que eles apareciam em algum lugar, eu sempre prestava atenção, me empolgava e gostei, tá? Gostei muito do filme do Esquadrão Suicida. A Incrível História da Ilha das Rosas, um filme italiano não esperava nada, tava um dia aqui sem ter o que assistir, fui fuçar na Netflix e achei esse filme. É filme que conta a história de um engenheiro que, por não ter um lugar, né, para chamar de seu, não se sente meio aceito assim, e ele resolve criar uma ilha sua lá em mar aberto, em águas internacionais. E é uma história de romântica, uma, meio que uma comédia romântica italiana, que me cativou muito, assim, me identifiquei muito com o personagem e com a ideia do filme. Pig, outro filme do Nicolas Cage, filme mais conceitual, filme com muita ideia, um personagem misterioso. Free Guy, filme do Ryan Reynolds, eu acho assim, uma das melhores adaptações de videogame que a gente tem no cinema. Uma adaptação ali que o GTA perdeu a oportunidade de fazer. Filme dinâmico, filme divertido, cheio de informações também, né? Eu acredito que pega essa garotada aí de 15 até os 20 anos, que já não é mais a minha geração. Então, gostei muito, me diverti. O Culpado, um filme de drama com plot twist no final. Um suspense com drama e plot twist no final. Filme policial, que o cara passa o filme inteiro, você em cima de um personagem só, ele atendendo o telefone da polícia, né? Ele trabalha ali no telemarketing da polícia. Então todas as informações que você tem são recebidas pelo telefone. Você não tem imagens, né? Você tem pouquíssimas imagens do mundo exterior. O filme é todo concentrado numa sala. Muito tenso, a trilha sonora é incrível e valeu muito. Tá, ter assistido esse filme, indico para quem gosta de suspense raizão, aquele suspense de te prender na cadeira, ótimo filme. Sete Prisioneiros, filme nacional com Rodrigo Santoro e o Christian Malheiros, lá na Netflix, estreou lá em setembro. Cara, aquele filme nacional assim que te prende também, que foge um pouco do mais do mesmo. É muito bom ver o Rodrigo Santoro fazendo filmes nacionais, fazendo, né? Ele é muito bom no cinema, né? O Rodrigo Santoro é um cara que quando ele tá no filme, você vai ver por ele. E tá revelando aí o Christian Malheiros também, que já tava lá no Sintonia. Então é mais um filme, mais uma obra que ele tá participando. É, pra quem gosta desse filme de drama, suspense, com reviravoltas, é outra ótima pedida. Vingança e Castigo. Cara, há muito tempo eu não vi um filme de faroeste e eu ficava empolgado. É, Django Livre, assim, eu até tiro um pouco do faroeste porque é um filme do Tarantino. Tudo bem, se passa no Velho Oeste, mas o Django Livre tem muita coisa do Tarantino, sabe? Ele não pega o conceito, exatamente aquele conceito de faroeste e trabalha em cima dele. Ele conta uma história, assim, com suas características, independente de onde passa, seja lá no Bastardos Inglórios, seja nos anos 80 do Pulp Fiction, seja, né, no Velho Oeste aqui agora do Django Livre. Agora o Vingança e Castigo não. Ele pega, ele faz uma releitura do Velho Oeste com novas ideias, novos conceitos, atores muito foda, sabe? Ele tá pegando toda uma nova geração aí de atores e não tão nova assim, mas que a gente tá começando a ver mais agora. Cara, pra mim, um dos melhores filmes do ano, sabe? Filme que me empolgou, que tem uma história foda, que tem muita surpresa, te deixa assim, caraca, e agora? O que vai acontecer? Sabe? Você não sabe se vai sair vivo, se vai sair morto. Muito tiroteio, pra quem gosta de faroeste com tiroteio. Cenas icônicas, o stop motion que funciona. O slow motion que funciona. Então, Vingança e Castigo, pra mim, tá no top 5 do ano. Vou colocar top 5 porque eu nem fiz essa conta aí, mas com certeza no top 5 ele tá. Shang-Chi. Mais um filme da Marvel, né? A retomada aí, o novo arco da Marvel. É um filme que eu gostei, personagem que eu nem fazia ideia, então acho que por isso é mais fácil de se agradar com esse filme. Finch, filme muito interessante, uma ficção científica pós-apocalíptica, que me cativou bastante também. É, eu gosto de filme de robô. Sei lá, me simpatizo muito com os robôs. Gostei, talvez um filme para concorrer ao Oscar. Tudo Menos Natal, já chegando aí ao final do ano, há semanas, dias atrás aí. Gostei, relançamento agora da Netflix, filme de Natal. Netflix todo ano lança vários filmes de Natal, esse é um filme espanhol. Cara, divertido, filme família, né? Não tem nem muito o que dizer, a resenha tá aí recém lançada. Pra fechar, Ataque dos Cães, com o Cumberbatch lá. Cara, sensacional, outro filme de faroeste, mas numa pegada mais drama, mais densa, mais de você prestar atenção nos detalhes do filme, que tá contando uma história, mas por trás dessa história tem outras camadas. Não Olhe Pra Cima, né? Recém-chegado também na Netflix. Eu, sim, fui por filme de catástrofe e acabei pegando muito mais coisas. Filme que bota dedos nas feridas aí dos últimos tempos, que relacionado à política, à imprensa, à população, à ciência. Ele faz uma, né, junta, faz um balaio aí de tudo isso e entrega num filme que a gente se diverte, a gente ri de nós mesmos e vai por aí. Eu não sei se eu já fiz pausas aqui durante essa minha fala, provavelmente eu devo ter inserido uma música aí no meio disso, mas agora eu vou fazer uma pausa realmente, vocês fiquem aí. Ao longo que eu fui inserindo músicas aqui, são músicas que eu gostei, né, músicas do ano de 2021 que eu ouvi muito, fica a dica aí pra vocês, eu volto daqui a pouco com as séries. Valeu, galera, um abraço, até daqui a pouco.
Se deixar não vai embora, unha de acrigião, fibra. Olha essa marquinha de fita, de todas as maquiagens. Serei que é só favorito. Eu só vi tudo hoje, me diz o que você quer vestir. Que eu faço dinheiro pra vestir. Depois desse shopping nós vamos no baile, pra você poder estar sua nova Melissa. O seu perfume da SMEC, mas você se une que a fragrância tiça. Você nem pode subir na garupa, no carro você vai no banco da frente. Fica tão linda com essa postura, tentando manter o olhar indiferente. Mas fica maluca quando eu dou a fuga com o mano 2D, LP e o balão. Fica tranquilo então, não vai confiar, porque na minha tropa só tem maridão. Ela quer, ela adora, ora mugre ou Pandora. Pede muito, pede mais, se deixar não vai embora. Unha de acrigia ou fibra, olha essa marquinha de fita. De todas as maquiagens, Eric é sua favorita. Ela quer, ela adora, ora mugre ou Pandora. Pede muito, pede mais, se deixar não vai embora. Unha de acrigia ou fibra, olha essa marquinha de fita. De todas as maquiagens, Eric é sua favorita. Perfume da Angelo, Carolina Herrera, óleozinho da Chanel, mais peça da Maria Guiche. Horário marcado, no salão ela tem toda sexta, pra poder fazer o cabelo, pra pôr rena na sobrancelha. Elegante igual os vidros da Saint Laurent, dá vontade de encher de joia da Tiffany. Na minha bolsa tô levando Rony. E essa noite tu vai beber uísque elegante igual os vidros da Saint Laurent, dá vontade de encher de joia da Tiffany. Na minha bolsa tô levando Rony. Essa noite tu vai me ver. Ela quer, ela adora, ora mugre ou Pandora. Pede muito, pede mais, se deixar não vai embora. Unha de acrigia ou fibra, olha essa marquinha de fita. De todas as maquiagens, Eric é sua favorita. Ela quer, ela adora, ora mugre ou Pandora. Pede muito, pede mais, se deixar não vai embora. Unha de acrigia ou fibra, olha essa marquinha de fita. De todas as maquiagens,
então, pessoal, voltando aqui para falar das séries, falar um pouquinho das séries que estrearam esse ano, porque as séries continuadas a gente, né, deixa para falar, sei lá, quando acabar, alguma coisa do tipo assim. Tá? Começando pelas séries da Marvel lançadas lá no Disney+, né, que deram uma continuidade aí ao MCU. A que eu gostei mais, assim, que me chamou a atenção foi a série do Loki. Pelo tema, né, de ficção científica, de entrar mesmo no multiverso e o personagem do Loki também é muito carismático, né? Eu gosto desse personagem, apesar dele ser um vilão. Ele tá cada vez mais se tornando um anti-herói. O Owen Wilson também dá uma ajuda pra gostar, né, da série, porque eu gosto muito desse ator. E eu curti bastante a proposta, assim, aquele lance dos vários Lokis. Outra série que eu gostei muito foi a What If. A ideia de entrar em multiverso, mas de uma forma assim, a brincar, né, com isso, assim, de imaginar mundos possíveis, É muito bom, sabe? Eu curti. Apesar de que depois não é aquela parada assim, ah, e si mesmo, né? É, são mundos, são realidades que realmente existem. Ainda mais que a Marvel agora tá entrando nessa ideia de multiverso. É, ali não é possibilidades que não existiram, é possibilidade, são multiversos, são universos que existem paralelamente, né? Então, gostei da proposta, deu pra aprofundar alguns personagens, o episódio da Peggy Carter mesmo, da Capitã, esqueci o nome que chamava lá, Capitã, alguma coisa, gostei muito. O episódio do Pantera Negra, apesar que eu acho que muita gente não curtiu tanto aquele, é o Guardiões da Galáxia, na verdade, né? O T'Challa, ele vai no lugar ali do Senhor do Universo. E eu gostei, assim, foi o mais engraçado. O episódio de fechamento também, os dois últimos episódios, gostei da proposta de ter um vilão ali único, até que dá uma amarrada no arco. É, a série da WandaVision, que foi a primeira a ser lançada, gostei muito. A ideia também de trabalhando assim com os poderes da Wanda, né? Da gente ver o que realmente a Wanda é capaz. É, gostei da proposta. É isso. Ela é uma personagem que, como diria o pessoal nos games aí, foi nerfada, né? Ela foi. Os poderes dela foram abaixados, porque ela era muito poderosa. Então, não ia precisar de luta. Ela praticamente sozinha poderia entrar na mente do Thanos e subverter tudo na cabeça dele e derrotar. Não sei se é porque talvez ela não tinha desenvolvido aquele poder todo ainda, né? Aí você pode dar várias justificativas, mas é uma série que eu gostei muito. E por fim, das que eu assisti, eu ainda não assisti a do Gavião Arqueiro, a do Falcão e o Soldado Invernal, gostei também. Das três de live action que eu vi, é a que menos me pegou. Por causa dessa parada de ação, eu não sou muito fã de ação, eu sou mais fã de ficção, de fantasia. Então essa parada da ação, do jogo político, assim, da porradaria, cenas de... Sabe, não me pega muito, é mais por isso. Então, mas é uma série muito boa. Eu até tava comentando com um amigo, o Matheus, que pra mim soou meio estranho aquela parada de, no cinema, o Falcão ter aceitado, né, o escudo do Capitão América. E aí quando inicia a série, ele recusa. Eles quiseram criar um arco ali, eu entendo. Só que pelo filme já ter entregue aquilo ali e ele não ter nem titubeado. Dele, ah não, depois a gente conversa sobre isso, tá, vamos ver, né. Poderia ter ficado uma coisa meio assim. Não, ele aceita e depois não aceita. Né? Sei lá, não entendi muito bem essa parada. É uma série que eu assisti agora mais pro final do ano, que foi A Fundação. Gostei muito, não conhecia a obra do Asimov, não li os livros, mas curti a parada. Até ouvi o Nerdcast lá de Fundação, que o pessoal tinha lido os livros. É, foi o único conteúdo que eu absorvi, assim, que eu peguei de Fundação, de alguém criticando. E o pessoal muito naquela, assim, da adaptação, né? Ah, mas isso não tá igual no livro. Assim, essa parada de adaptação, as pessoas têm que entender que uma adaptação não é uma... você pegar literalmente tudo que está no livro e colocar numa outra mídia. É, como o próprio nome diz, é adaptação. Você vai pegar o que está no livro e transformar de uma forma que fique bom em outra mídia. Né? Você não vai fazer exatamente a mesma coisa, senão era cópia. Né? Ou transcrição, sei lá, e dá um outro nome. Então, como adaptação, eu não posso julgar, né, como foi adaptado. Mas eu sempre tenho já essa ideia... Desde que eu, por exemplo, Game of Thrones, que era uma série que eu peguei primeiro nos livros, depois fui curtindo a série, ali eu aprendi de que uma adaptação não é você simplesmente pegar o que está no livro e transformar literalmente para outra mídia, né? Você tem que abrir mão de personagens, criar novos personagens e por aí vai. Então eu gostei da história de Fundação, por ser uma parada assim de ficção científica. É, eu entendo o ritmo um pouco mais desacelerado, né? Tem muita gente dizendo, ah, mas tem uma barriga, mas tem isso, tem aquilo, é arrastado. Cara, pra quem já viu o Battlestar Galáctica, por exemplo, acho que são 4 temporadas de agonia, sabe? Você fica arrastando aqueles episódios gigantescos. tudo dentro de umas naves, não acontece nada demais, assim, cheio de diálogos imensos, sabe? Eu não entendo essa parada de você tá vendo uma obra de ficção científica e achar que a parada tá arrastada, porque tem muita coisa pra explicar ali. Eles sabem fazer o gancho pro próximo episódio, então vários episódios, eu até não assisti assim, cada semana ia acompanhando, porque eu sabia que eu ia chegar e ia querer ver. Daí, como eu já tenho mais esse costume de maratonar, eu não sou aquela pessoa que fica assistindo o episódio, vai, corre pro YouTube pra ver crítica, pra discutir, pra isso e aquilo. Não, eu gosto de ver, ter minha opinião e depois eu vou, sabe? Vou assistir crítica, vou ver as coisas. Eu não gosto de logo assim já ir. Eu gosto de pensar um pouco, tentar, né? Eu mesmo confabular. A não ser que eu tenha um amigo, alguém conhecido, a minha esposa, quando vem comigo. Aí a gente conversa, bate papo e tal, troca ideia, vai tentando construir. Mas esse negócio desse pessoal de internet que vai pesquisar e vai ver o que, que o diretor falou, o que, que não sei quem falou, o roteirista falou, lê o livro, explica o livro, explica o final. Cara, eu não curto isso. Então, pra mim, eu deixo passar a série e aí eu vou lá e assisto tudo de uma vez. Se eu ver que é uma coisa assim que vai, eu vou ficar com vontade de terminar a série toda e eu tenho tempo pra maratonar, eu vou maratonar, não quero nem saber. Vamos lá, próxima série que eu assisti. Pô, uma série brasileira que chegando na Netflix foi Cidade Invisível. Cidade Invisível que conta um pouquinho das fábulas brasileiras. É uma adaptação ao folclore brasileiro. Você tem vários personagens ali da infância, né? A Cuca, a Mula Sem Cabeça, o Boitatá, o Saci, vários ali adaptados a Yara. E você tem uma trama ali na cidade do Rio de Janeiro, o Boto, né? Você tem vários personagens mitológicos da nossa mitologia. É mais voltado aqui para as nossas florestas, a mitologia indígena mesmo, né? Esses contos que, pelo menos até a minha geração, nós ouvíamos os avós, os tios, os pais contando pra gente essas histórias. A Cuca vai te pegar e coisa do tipo. Então eu gostei muito, curti mesmo, assim. Achei super divertido, é porque é difícil, né, pra gente que já tá acostumado a ouvir essas histórias, você pegar aí uma adaptação, né, talvez não vai soar tão agradável assim, né, fica parecendo uma coisa meio forçada, mas vendo até a crítica de quem é de fora, né, o pessoal aceitou muito bem lá fora. Pra mim foi bem feito, assim, uma história de, parece que tinha um baixo orçamento, eles estavam mais corrido, foi mais enxuto, mas eu curti muito, sabe, foi divertido, valeu a pena, eu quis entrar na história mesmo. Vamos lá, dando continuidade. Uma série da Netflix também, que eu curti, série de assalto, é o anti-Sherlock Holmes, vamos dizer assim, é o cara inteligente que usa sua inteligência para assaltar, é a série do Lupin, a série de um personagem francês, eu não sei se a série é francesa também, é inspirada, né, nas aventuras lá do Arsène Lupin, que é um personagem, um ladrão, né, como se fosse um Sherlock Holmes às avessas. E muito bom, cara. Assim, são duas temporadas. É uma minissérie dividida em duas partes. Eu não sei se vai ter continuidade, mas até então ela era uma minissérie fechadinha em duas partes. História de mistério, pra quem curte ali 11 Homens e o Segredo, pra quem curte o próprio Sherlock Holmes, alguma coisa do tipo, vale a pena, sabe? Mais num tom engraçado, num tom divertido. Uma série que minha esposa me fez assistir esse ano foi Them, o Eles, que está na Amazon Prime. É uma série de terror, uma série de suspense, muito focado nessa nova onda aí que está vindo de aquele terror focado no racismo, né? Você tem o Nós, você tem o Corra, você tem Lovecraft Country e tem o Them, que não foi tão falado assim. Mas é uma boa série. Eu até discuti com a minha esposa sobre a série. Discutir não é brigar, tá, gente? É discutir, é trocar ideia. Eu achei assim, a série muito pretensiosa, sabe? É uma série que queria fazer muita coisa. E talvez por essa pretensão tão grande, ela não atingiu tudo aquilo. Então ela botou o sarrafo lá em cima e ela não foi, sabe? Não alcançou aquilo que ela queria ter alcançado. Pelo menos a minha expectativa, que é a minha ideia de audiência. Mas é uma série muito boa, muito bem feita, bem filmada, ótimas atuações. Então tem tudo de bom na série, vale a pena ser assistido. Outra série aí, que é essa que eu acho que foi a série mais comentada do ano, focada nessa parada do suspense e um pouco do... Não chega a ser terror, mas é um gore, né? Porque tem muito sangue. É o Squad Game, né? O Round 6, que é uma série coreana de jogos... Meio que jogos mortais, né? Aquela ideia ali dos jogos mortais. Se você perder no jogo, você morre. Tomou, acho que nem tem muito o que falar, porque todo mundo comentou sobre essa série. Gostei também. Assim, não me pegou tanto, vou ser sincero, porque é muito previsível. Até quando ela vai te dar um plot twist. É um plot twist que você já imagina que vai acontecer, né? Algumas coisas ali, você imagina... Pra mim, fica mais interessante pelos jogos. É uma série que sabe brincar com isso. Pô, qual que vai ser a próxima brincadeira? Né? Então ela já te prende aí. É uma série feita pra um público que quer se divertir. Eu tava conversando isso com a minha esposa também. Ela perguntou assim, não é uma coisa assim tão sofisticada, mas tá pegando muito o público? Eu falei, não, porque é uma coisa assim que você chega em casa... Você tá cansado do trabalho, você não quer pensar, você só quer se divertir, você quer ver uma trama que vai te prender. Não é um Parasita, sabe? Não é um Old Boy, não é uma parada muito fora da caixinha coreana. É o coreano fazendo a diversão, tá ligado? Fazendo entretenimento. Então é legal porque você tá abrindo para uma nova cultura, você tá absorvendo uma nova forma de fazer audiovisual, de contar história, mas também não é nada exorbitante assim, que fala assim, caraca, como que ninguém tinha pensado nisso até hoje? Até porque a gente já tem aí Jogos Mortais, a gente já tem até uma série que estava na Netflix, que acredito que a Netflix vai tentar dar uma impulsionada nela, que é o Alice Borderlands. Não é nada de novo no Round 6. Pegou, sabe, as musiquinhas, brincadeiras, personagens também, aquele jeito meio maluco do protagonista, apesar dele também ser cheio de problemas, assim, problemas estruturais mesmo, é um personagem muito fodido. Aquela coisa assim, você gosta do Goku porque o Goku é muito simpático, mas o Goku é um bosta, tá ligado? Ele não é um bom personagem, ele não é um exemplo a ser seguido. A mesma coisa o personagem principal do Round 6. Ele é um merda, cara. Ele só faz coisa errada, tá ligado? Ele é tipo um Agostinho Carrara, mano. Mas você simpatiza com o cara porque o cara faz caras e bocas, né? Aí você tem aquela imagem assim, aqui no fundo ele tem um bom coração, ele é um cara bem intencionado, ele, sabe, ele tem honra, mas aí lá na frente você vê que porra nenhuma, na verdade é só tá ligado com o dele mesmo. Tomou conta do mundo, não é à toa que é a série mais vista da Netflix. E tá aí, cara. Vale a pena ser visto, né?
E aí, Dodó, Spotify!
Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê. Que eu fui abrir o áudio dela no rolê.
Prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando em só chamada recusada. Você na rua e eu em casa, naquela tarde. Usando nada, não é ameaça. Hoje a gente larga.
Quem quer largar não passa. A noite acordada na cama pelada.
A noite é varada.
Esperando pra estegarrada. Quem quer largar não passa. A noite acordada na cama pelada.
A noite é varada.
Chegando e vai.
Tapa, 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 tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Machuca, machuca.
Ai, bebê!
Tapa, 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 tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba.
Abre a porta, coração! Vá!
Ah, é mexicano.
Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela.
que eu tô chegando e vai.
Tapa, 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 tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba. Machuca, machuca.
Ai, bebê!
Tapa, 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 tapa varada. Tapa, tapa, tapa varada na raba.
Abre a porta, coração!
Falando um pouquinho agora mais pro lado da comédia, assisti A Diretora. Tá na Netflix. Série protagonizada pela Sandra Oh. Pra quem não conhece a Sandra Oh, ela também é protagonista lá no Killing Eve. Ela é protagonista no Killing Eve e também outras obras além do Grey's Anatomy, né? Que ela fez lá o Grey's Anatomy. Muito. Eu não vi a série, a minha esposa viu, porque ela é enfermeira e ela botou na cabeça que queria ver as 20 e tantas temporadas de Grey's Anatomy. Eu até vi alguns episódios junto com ela, acabei acompanhando algumas coisas, mas não me pega, não. Então, a diretora, Tesher, é uma série de uma diretora que acaba de assumir um departamento lá de literatura, não sei, de letras, da universidade dela, e ela só se dá mal, tá ligado? Ela tá passando por trancos e barrancos na vida dela. É bem a cara da Sandra Oh, essa série. É mais ou menos o personagem que ela faz no Killing Eve também. Tá, aquela personagem assim, que tá lutando, correndo atrás, que é independente, que, sabe, que tá suando pra ser ali, pra se provar pra sociedade, pra provar que ela é capaz. Então é uma boa, sabe? Eu gosto da Sandra Oh, ela é muito simpática, cara. Eu vou muito com a cara dela. Ela tá naquele nível pra mim ali de Nicolas Cage, de, sei lá, Ryan Reynolds, sabe? Desses caras assim que quando faz alguma coisa eu quero ver. Ah, eu já sou fã dela. Então, a diretora vale muito. Tá na Netflix, tá fácil de ver. Pra você que quer uma série de maratonar no final de semana, cara, é essa aí. Pega ali, sabadão, termina no domingo, é isso aí. Tá ótima série. Outra série de comédia que não é de 2021, mas eu assisti em 2021 e eu acredito que a maioria das pessoas descobriram essa série agora em 2021, é Ted Lasso. Ted Lasso conta a história de um treinador de futebol americano que é comprado, né, que é contratado por um time de futebol lá na Inglaterra, tá? Um time de soccer, né, de futebol, nosso futebol, vai comandar um time na Premier League da Inglaterra e entra em altas confusões, porque ele não entende nada de futebol, ele mal entende de futebol americano, até porque ele era, tipo assim, treinador de um time amador, sabe, um time que não era um time da NFL. É um time de base lá, um time, sabe, totalmente pequeno. É um cara que viralizou na internet e a dona do clube acaba contratando ele. E aí, nisso, ele vai entrar em altas confusões. Ele é um cara complexo, ele é um cara que ao longo do tempo você vai entendendo o personagem, você vai simpatizando e você começa até a sofrer com ele, sabe? Essas comédias inglesas, elas têm uma parada de que não quer só te fazer rir. Elas querem te fazer chorar de vez em quando também. Meio que viram novela, sabe? Aquela novela das sete que não é nem tão drama pra ser das nove e nem tão comédia escrachada pra ser das seis. Então tem hora que ela pega no drama, tem hora que ela pega na comédia. E Ted Lasso é mais ou menos por aí. Tá? Vale muito assistir, eu gostei muito dessa série. Vamos lá, a próxima série é Manhãs de Setembro, que tá na Amazon Prime. Conta a história de uma mulher trans que descobre ter um filho, né? Esse filho procura ela e ela tem que lidar com essa situação, né? Até então ela estava fazendo todo o seu corre sozinha, trabalhando, tentando ser cantora, e aí ela se depara com essa situação e tem que lidar, né? Tanto com o filho, quanto com a carreira, quanto com o namoro, com várias coisas. Ela começa a ter ali a sua independência, a achar o seu lugarzinho para chamar de casa, né? Nisso tudo entra todos esses percalços, né? Essas dificuldades da vida adulta. Então, vale muito, é uma série muito humana. A Lineker tá muito boa, sabe? Tá muito bem nessa série, assim. É uma série que você empatiza muito fácil, né? Por ser brasileira também, você vê esses personagens, né, que são a cara do Brasil aí durante o seu dia a dia. É a mesma coisa do filme lá, Os Sete Prisioneiros, tem muito aqui também. Essa coisa de mostrar a realidade brasileira, sabe? De ser personagens reais, personagens sujos, personagens que são bons e ruins, que têm escolhas difíceis, que cada dia é um novo dia, né? Tem que matar um leão por dia, tem que fazer escolhas que muitas pessoas vão julgar, mas só estando na pele daquelas pessoas ali para você realmente saber o que você faria ou não. Né? São personagens muito complexos. É, vale muito, cara. Quem tem Amazon Prime, vai lá e assiste Manhã de Setembro. É uma grande série de brasileira aí que surgiu em 2021. Outra série agora de fantasia que tá na Netflix é Sweet Tooth. Pô, o que, que é Sweet Tooth? É uma história de fantasia, mais ou menos assim. É, crianças começam a nascer com anomalias, com partes de animais, né? Então, no caso aqui do nosso protagonista, ele tem partes de um cervo, né? Ele tem chifre, o nariz dele, sei lá, um pouco diferente, a orelha dele é diferente. Então, ele vive com o pai, né? Aconteceu um grande apocalipse no mundo, por nuclear, alguma coisa do tipo. E ele vive escondido com o pai na floresta, até que ele precisa, né, lidar com o mundo, né, e se aventurar pelo mundo. E aí a gente vai conhecer, né, um road movie, né, uma história de viagem. Ele acaba perdendo um pai logo nos primeiros episódios, e aí ele tem que encarar o mundo sozinho. É uma boa pedida, uma boa série para maratonar. O personagem é muito bacana, o garotinho que faz lá o Sweet Tooth. Outra série animada que a gente pode falar aqui também é o He-Man. Gostei muito da proposta. Gostei de não focar no He-Man, é os Mestres do Universo que chama. Gostei dessa parada assim, os Outsiders, né, serem o foco, principalmente a Tila e a Maligna. Pra mim, totalmente compreensível o final. Eu até comentei com alguns amigos que o He-Man é machista. Né? E eles falam, ah, como assim, não sei o quê. Aí eu tentei explicar no grupo, mas acabou para não dar spoiler, eu apaguei lá e nem toquei muito a conversa. Mas realmente o He-Man, na minha opinião, é machista, e quem sabe se algum dia, vou ver se eu chamo o Matheus pra gente trocar uma ideia aqui dessa série, e aí eu explico o porquê que eu acho que o He-Man é realmente machista, e vocês vão entender o meu ponto de vista, tá? Mas gostei, trilha sonora maravilhosa, tudo muito bom, tudo muito bem feito. Os Mestres do Universo, uma boa pedida aí. Eu acho que nem pega tanta nostalgia, porque foge muito daquela proposta inicial lá dos anos 80, anos 90 do He-Man. Eles recriam totalmente a história, eles só aproveitam os personagens, até porque a história antiga não tinha muita história, né? Foi um brinquedo que eles tiveram que inventar um desenho para o brinquedo, né? Foi o primeiro caso inverso aí. Tiveram o brinquedo primeiro e depois foram inventar a história. Então não é nada muito embasado, e eu gostei muito dessa mitologia que eles criaram aqui. Bom, para fechar, vou falar de mais uma série brasileira, que é Desajustados, série nacional. Está na Amazon Prime, pequenininha, 7 episódios de comédia. Um casal recém divorciado precisa ainda conviver dentro de um apartamento. É isso que você precisa saber sobre a série. Série que passa num luxuoso apartamento, num condomínio lá na Barra da Tijuca, se eu não me engano. É aquela série de comédia de branco, tá ligado? Problema de branco. Assim, eles têm que se virar com, sei lá, pra pagar aluguel, pra pagar conta, pra pagar, sabe, dois filhinhos de pambai que precisa lidar com a vida adulta. Então, pra você que quer dar boas risadas, fazer uma maratona aí de final de semana, cara, Desajustados é uma ótima pedida, série muito boa, tá? E só pra não finalizar sem falar da maior série desse ano, que começou ano passado, mas terminou esse ano, Amor de Mãe, essa novela aí que, pra quem tem Globoplay, vale muito assistir, cara. Regina Casé no auge aí da sua interpretação. Vai lá e assiste Amor de Mãe, que, porra, maravilhoso. Maravilhosa essa novela. Tinha muito tempo que eu não acompanhava uma novela do primeiro ao último episódio, assim, todos os dias assistindo. E foi uma ótima pedida. Fiquei sentindo muita falta por causa da pandemia, né, que eles pararam. Mas quando voltou ali, aquele finalzinho, cara, maravilhoso. Vibrei com cada episódio. Então, galera, é isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena retrospectiva, dessa pequena indicação aí também de séries e filmes. E para quem quiser, né, já começar o ano aí indicando pra gente, trocando ideia, indique as suas também, né, compartilha aí, marque a gente nas redes sociais, @guiande8 no Twitter, e vamos trocando essas ideias aí, tá bom? Foi muito bom estar com vocês esse ano, espero que ano que vem a gente possa fazer mais coisas aqui no canal, né, no nosso podcast, nesse canal de comunicação via áudio, e é um bom fim de ano e um bom novo ano para todos. Valeu, galera, um abraço, tchau, tchau.
Nada de novo, não aguento mais, vai trabalhar, porra!
Esquece, meu, entendeu? Vou nem falar nada, entendeu?
Filho, você tá louco, assim você vai à falência.
Bololô, gordinho do caralho, o que você tá fazendo da sua vida, filho?
Decidi fazer uma revoada de novo. Bololô, já é certeza que vai dar. A mansão do tio Cláudio, a chave tá na minha mão. Chamei a Kiara e mandei do salpetão. É festa fechada e não pode entrar celular. Bota as puta pra sentar. O rei da revoada é o gordinho Bololô. Eu que fiz a festa e chamei só aliado. Chama a novinha pra festa da Espanha. A festa que todo mundo transa. A festa que todo mundo transa.
No relacionamento, sem revoada, como vive o maluqueiro, tubarão da coroa. Você já tá muito tempo. Avisa as presenças que o Kevin tá solteiro. Mansão do Tio Cláudio com as mina da Kiara. Chega meu príncipe, hoje o pai tá na casa. Você sabe, filho, que essa coroa é sua. Mas só depois que eu parar com a revoada. Tô perdido nessa festa linda na mansão do Tio Cláudio. Kevin, eu traz as mina e o Harry os baseados. Olha a tia Cláudia, brava com o tio Cláudio, culpando o tubarão porque o dom bateu o carro. Anima que o bololaço vai começar. Pita que hoje tem festa linda. Quero ver todas pra jogar no chão, a bunda na piscina. Pra que isso, minha menina? Ela é minha mandraka, né? Não é mais dona da minha vida. Quero puta e não mande fé.
Tatuado mó break, até minha lupa tem ouro. Fuma narguilha, cigarro ou beck. Não bebe o uísque do copo dos outros. Essa festinha quem fica pros moleque. O tubarão deve tá muito louco. Não tem vizinhos, véi, se diverte. Não conta história, nós conta tesouro.
Revoada com as perversas. Na chuca nós põe o pau. Toma mel se faz a festa. Revoada com as perversas. Na chuca nós põe o pau.
Tô chapado e ainda neném. Cês mandei a cota da empresa, o resto eu apliquei. Mandei trajar meu figurino com crocodilo francês. Hoje eu vim de Panameira pra roubar cena de vez. Vaidade rodeando, mas neném se apega. O clima é de confraternização na firma. Se não olhar tem maldade, imagina na mente dela. Que sente o cheiro da onda e já imagina mil fita. Ligação perdida pra dar e vender. Quer vida rua e a me caçando na sede. Calma que em 20 eu tô chegando. Aê, KJ pelas mergulhar, escutando a da maçã. Eu tô tranquilo pelas rê, tô cheirosão nos trajê. Só tô no baile assim, elas que pagam pra ver. Ensina os lobos, nada com as garopa. Posso te ensinar que nem nos clipes americanos. Mas o Brasil é quente, deixa as pessoas mais loucas. Só tô presente a revoada de malandro. Quanto barão eu tô chegando. E a revoada vai ter.
Habita, habitei. Revoa, revoei. As baby shark jogando pro shark. Jogando o rabo no beat outra vez. Habita, habitei. Revoa, revoei. As baby shark jogando pro shark. Sarrando o rabo no beat outra vez.
Na 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 na. Tava esperando o final de semana. Foi difícil pra chegar, mas agora que eu cheguei, aí voada com as piranha. Tô escrevendo esse hit, mas eu tô cansado. Fumei altos baseado e tô virado. Já passei na farmácia, senão tô fiado. É perigoso elas tomar mil e do que o Camaro. Foi mulher demais, não tô exagerando. E as que pedia, eu tava botando. Foi mulher demais, não tô exagerando. E as que pedia, eu tava botando. Minha mulher me ligou.
Aonde você tá?
Falei que tava com o tubarão. Não é fluxo e xira. Eu sei que não, mas é os amigos que eu tenho.
Opa, só pra chegar nesse baile e ver ela passar. Adrenalina dos grades faz ela dançar. Menina, joga pra cá. Menina, joga pra lá. O Kevin sorriu e ela não para. Bora revoada dos parceiros. Vou de R8, a gata vai no passageiro. Lacoste, Juju, polar vermelho. Cabelinho na régua pra nós embaçar. Mas amanhã nós bota a culpa. Vai dar moça, o cheiro vai render piada. Mas amanhã nós bota a culpa na cachaça ou no tubarão que fez essa revoada.
E aí, igual o final de ano chegou. Festa linda, boas-vindas lá na praia. Se elas soubessem como que mexe comigo, um romance proibido não dá nada. Elas amam o hype, elas amam o hype. Me olhando com outro olhar. Elas amam o hype, elas amam o hype. Não pode se apaixonar. Tubarão sempre me fala que tem revoada. E essas mina nada muda, nunca vale nada. Os moleque é foda, tá sempre com muita gostosa que se joga.
Onde que cê tá, bebê? Eu falo, eu vou buscar você pra gente transar a noite toda. Tu sabe me enlouquecer, brincando com meu prazer. Eu gosto quando você tira a roupa.
Fica louca, descontrolada. Quando eu te deixo, toda molhada. Se arrepia, mina safada. Daqui a pouco, tem revoada. Ela pedindo, mas piroca.
Baby, então vem, balança o bundão. Se cê quiser, o pai dá na mão. Esporte infinito igual meu tesão. Yo, yo, yo. Tubarão sempre chamava pra essa revoada. Eu não ia porque a minha mina não deixava. Terminei com ela e vou partir com os cria agora. Você é foda, yo.
Habita, habitei, revoa, revoei. As baby shark jogaram pro shark, jogando rabo no beat outra vez. Habita, habitei, revoa, revoei. As baby shark jogaram pro shark, sarrando rabo no beat outra vez.
E aí, Salvador? Tranquilo, parceiro, aí, encosta na revoada, mano. Só parceiro, dá nada, cunhada não vai nem descobrir, encosta.
Yeah. Gordinho do bololo, logo me arrastou e me falou que nem ia ter mulher na casa. Eu na nocência encostei com meus parceiros, com um verde verdadeiro pra trombar meus camarada. Você de smoke, cê da blunt, dry ice, back de stanca, garrafinha de Royal Salu. Oi, bota as nave no rasante, estrala os alto-falantes. Com os coiotes lá da leste é só um 7-1. E a cunhada já conhece o tubarão. Já sabe bem que ele é da revoada, mas ela já conhece a postura do vilão. Qualquer situação, nós tá fechado na parada. Eu deixo ela jogar que é de costume. Fica muito louca perguntar do meu perfume. Que quando der minha conta eu estico pra minha quebrada. Que a melhor mulher de todas é a que tem na minha casa.
Apresentada, que nós fez com as gata. Nessa revoada, tem loira, oiva, mulata. Que cê dá tão bem, yeah. Que joga o bumbum, yeah. Doida é a rei, yeah. Encosta tutu. Yeah.
Deixa as mina louca, salte pouca roupa. Isso que tá tendo para nós. Encosta nós, não nega a voz. As mina louca, salte pouca roupa. Isso que tá tendo para nós. Encosta aqui.
Vambora, esquece.
Calma, Rian, já tô saindo de casa. O tio Cláudio já bateu na ligação. Disse que só tem as mais caras da Kiara. Me aguardando de joelho pra pagar um babão. Tá ciente que hoje tem fama. Muita cachaça, revoada, tem mafu fumar. Vamos festejar, já bate as taças. Que nós tá com a bala, grana pra poder gastar. Tá ciente que hoje tem fama. Muita cachaça, revoada, tem mafu fumar. Vamos festejar, já bate as taças. Que nós tá com a bala, grana pra poder gastar.
É revoada, só com as mais gata. Se liga.
Essa festa, tubarão.
Ai, ai, ai,
tubarão. Os mano, olha as mina de Porsche. Na Gucci o dia inteiro. Nós não é as ficha rosa. A Drica montou um puteiro. Voltei pra revoada, cê acredita, tubarão? Mais uma vez, eu magoei meu coração. Trouxe suas primas da ruiva até loirinha. E a pretinha do peitinho do bundão. Que é o DJ Pedro. Soca com pressão. Que é o DJ Pedro. Soca com pressão.
flagrante virou fumaça e eu tô sem revólver. Aí sim eu faço seu trabalho e deixo no meu corre. Pode olhar que tá ok a situação do doc. Libera porque problema eu já tô cheio. Pode ter dias que dá tudo errado e só bate neurose. Pois vida de artista tá difícil de lidar. É várias contas pra pagar polícia no cangote. Que vive querendo extorquir na hora de enquadrar. Alô, tubarão, e aquela festa boa? Onde é o bico que nós bebe e ela joga pupa? Eu vou trajando a melhor roupa e a nave que voa. Quando elas me vê a calcinha molha a testa sua.
Eu, soltaram o pino, porra!